volta ao programa Linha Aberta, especial neste sábado no seu rádio, agora com a participação de mais um parlamentar catarinense, deputado Kennedy Nunes, que pertence ao PSD, e gentilmente atende a nossa reportagem nessa manhã para dar sequência à conversa que mantivemos no início com a deputada Paulinha, que aqui abordou a questão do impeachment que está sofrendo o governador do estado catarinense e a vice também em seu desfavor. Tivemos ontem a formação, a primeira sessão, a instalação do chamado Tribunal Especial de Julgamento, e para enriquecer esses detalhes, nos trazer as informações, está conosco o deputado Kennedy Nunes, que é o relator dentro desse Tribunal Especial de Julgamento. Deputado, primeiramente, obrigado da sessão da entrevista, bom dia.
Bom dia aos ouvintes da CBN, é um prazer estar aqui com vocês para esclarecer melhor os seus ouvintes desse fato que é inédito no Brasil e que coube a nós estarmos não só participando dessa história, mas escrevendo essa história também.
Bom, deputado, nós tivemos lá na Assembleia, na LESC, o primeiro passo dado, com os deputados entendendo que o governador e a vice cometeram ato e baseado nos fatos, a sequência do processo foi a formação desse Tribunal Especial de Julgamento, que contempla desembargadores do Tribunal de Justiça Catarinense, deputados estaduais, mais o presidente do TJ, o desembargador Ricardo Roessler. E a partir de agora, como é que o senhor vai, na condição de relator desse tribunal, exercer o seu trabalho, e como é que o senhor vê o andamento desses trabalhos e dessa comissão como um todo? Ontem tivemos a instalação, já a primeira reunião acontecendo, e em linhas gerais, como é que o senhor vê o andamento a partir de agora?
Na verdade, a gente tem que entender que até agora os deputados, eles focaram na denúncia, para saber se a denúncia estava dentro do que diz a lei, para saber se o fato denunciado tinha motivos para ser investigado ou não. Aí os deputados, na última semana, acabaram votando pelo prosseguimento do processo, que agora cai, como você falou, nesse tribunal julgador, que terá a responsabilidade de investigar ou não. O que vai caber a mim é fazer agora, como julgador, fazer análise deste relatório que foi aprovado pela Comissão Especial de Impeachment, para saber, dentro da defesa e da denúncia e deste relatório, se eu apresento um relatório pelo prosseguimento da investigação ou não. E havendo a aprovação pelo prosseguimento, uma aprovação de votação simples, ou seja, nós somos em 10 mais 1, o presidente só vota em caso de desempate.
É o chamado voto Minerva, né, deputado?
Voto Minerva, e havendo para esse que está programado para o dia 16, eu tenho até o prazo de dia 7 de outubro entregar o meu relatório. O meu relatório não é um relatório se tem ou não dolo, se houve ou não crime. Isso quem vai fazer é a investigação nesse período, se aprovado. O meu relatório vai estar baseado no seguinte: continua ou não a investigação? É possível investigar? Porque até agora a gente tem que lembrar que os deputados, e é o rito normal, nós, até agora, só tivemos acesso à denúncia e à defesa por escrito. Nós não ouvimos ninguém, nós não fizemos nenhuma diligência, nós não consultamos nem Tribunal de Contas, nem Ministério Público, nem o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado. Essas entidades que estiveram envolvidas não foram ouvidas, porque o rito não exige isso. Agora, se a maioria dos julgadores decidir que realmente há necessidade de investigar, todo o processo, na maior amplitude de defesa, vai ser feito para daí sim chegarmos a uma conclusão de uma decisão se a gente condena ou não. Então é bom esclarecer as pessoas, e é normal, porque é uma coisa, como eu disse para você, é uma coisa diferente, é a primeira vez na história, depois da redemocratização que está acontecendo, um impeachment de governador e junto também da vice-governadora, que no fato estava no exercício da função, por isso que ela entra. Não é um crime eleitoral, é a possibilidade de um crime administrativo. Então, por ser tudo novo, é que nós estamos também tentando trazer a maior transparência, justiça, que a partir de agora será feito dentro da análise dos fatos, sem qualquer tipo de paixão política, ideológica ou qualquer coisa que eu valha.
O senhor defende a abertura, a participação de um maior número possível de pessoas a serem ouvidas, testemunhas nesse processo, o que não é defendido pelo desembargador-presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Roesler. O senhor defende que todos têm um amplo e restrito direito à defesa, né, deputado?
Na verdade, o presidente traz o que diz a lei. E nesse
caso, rito do Supremo, tratar, né?
Não é só o rito do Supremo, é o rito do Código do Processo Penal. Porque, na verdade, nós estamos analisando
a
um crime.
A lei do impeachment.
Não. A lei do impeachment, ela faz um rito. Mas quando a lei do impeachment não fala, a gente tem que ir para o CPP, Código de Processo Penal.
Código de Processo Penal, exato.
Por conta que é um crime administrativo, mas é um crime. Então, o CPP, ele diz que para cada fato é possível só no máximo 8 testemunhas. E daí eu fui ver o rito que foi feito lá do impeachment da Dilma, que é o nosso rito, lá teve 44 testemunhas. Aí depois a gente foi ver, é que lá no pedido de impeachment da Dilma tinham vários fatos. Este nosso que nós estamos analisando tem um fato só. Aí a minha preocupação ontem foi exatamente essa, porque quando você trata somente de 8 testemunhas, vamos supor que tanto a defesa como a acusação não colocam uma dessas entidades no processo como testemunha, como que a gente vai saber e ouvir? Mas daí houve o entendimento dos demais julgadores que, neste caso, a gente pode fazer qualquer tipo de diligência a qualquer momento. Isso me deixou um pouco mais claro, porque eu quero que o processo seja da maior transparência e amplitude de direito de defesa, para que a gente possa, na hora de julgar, termos a consciência que ouvimos todos, está claro o processo para dar a sentença.
E essa ideia, deputado, de que o rito que poderia ser adotado fosse o mesmo do que sofreu o ex-governador Paulo Afonso Evangelista Vieira, cujo processo também, pedido de afastamento, teve 2 votações na LESC para aprovar o seu afastamento temporário e 1 pelo Tribunal de Julgamento com deputados e desembargadores para a conclusão do processo. Esse modelo interessa, logicamente, ao governador Carlos Moisés e à vice Daniela Reiner, e na leitura dos parlamentares e dos desembargadores. Seria possível, deputado, se aplicar esse rito?
A gente tem que ver o lapso temporal. A lei que fala do impeachment é de 1950, é a lei 1074 de 1950. A época que foi feita essa lei, sequer tinha a figura do vice-governador. Depois teve uma nova lei, depois da Constituição, de 92, que também fala sobre o rito do processo. Mas, quando houve o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma, teve partido que entrou para saber se era a lei de 1950 ou de 92 que deveria ser feito. O Supremo fez uma súmula, que foi feita pelo relator, o ministro Barroso, e que houve, por unanimidade, a aprovação, inclusive da ministra Rosa Weber.
Correto.
O que agora a defesa do governador está fazendo, eles, inclusive a defesa do governador, veja bem, um grave erro, que foi feita a defesa do governador pela Procuradoria-Geral do Estado. Procuradoria-Geral do Estado não é para fazer defesa de pessoa física, e sim de pessoa jurídica, que é o Estado. Dois, a Procuradoria-Geral do Estado é justamente o X da questão, o aumento aos procuradores. Então, é parte de interesse. E outra coisa, eles entraram lá no Supremo para tentar suspender todos os processos de impeachment, inclusive o do Rio de Janeiro, que já tinha sido o governador afastado pelo STJ. Então, até agora, a manifestação da Advocacia Geral da União foi pela o rito está correto, a Procuradoria Geral da República foi que o rito está correto, do Rio de Janeiro entrou como amicus curiae nesta ação para também defender. Ou seja, eu entendo, claro que a justiça, as decisões são dos magistrados, mas eu entendo que dificilmente a ministra Rosa Weber, que teve o voto favorável ao processo ali atrás, no processo da impeachment da Dilma, vai dificilmente modificar. Por quê? Porque seria uma decisão monocrática contra uma decisão de colegiado. Então nós temos todo esse processo que é necessário a gente fazer esta avaliação de todo o lapso temporal. Na época em que houve o impeachment do governador Paulo Afonso e que não evoluiu e que foi feito naquele roteiro, era que aquilo dali estava valendo, porque a decisão que mudou toda, que é essa súmula do Supremo Tribunal Federal, ela é do impeachment da Dilma há coisa de 3-4 anos atrás.
Para fechar, deputado, nós também temos a LESC instalando a comissão especial do segundo pedido de impeachment, elegendo já o presidente e relator. O caso que envolve agora a compra dos respiradores, hospital de campanha, enfim. Em breve análise, como é que o senhor vê esse segundo pedido de impeachment, deputado Kennedy Nunes?
Só coloca numa posição ainda pior a posição do governo atual, que vamos supor que o relatório desse tribunal de julgamento for um relatório pelo arquivamento, ou se a decisão for pelo arquivamento, logo em seguida nós vamos estar tendo de novo que fazer todo o mesmo processo diante de um fato que daí não é uma interpretação jurídica ou não, é um fato. Roubaram 33 milhões de reais. Que essa análise, inclusive, está sendo investigada por ordem do Supremo Tribunal de Justiça, que nos próximos dias poderemos ter algumas ações que já foram despachadas e autorizadas pela STJ para a Polícia Federal. Então, nós estamos diante da maior vergonha, talvez assim, do Estado de Santa Catarina, porque se por acaso esse tribunal julgador decidir arquivar esta denúncia, que é por uma interpretação ou não, seja lá o que for, o próximo vai ser um pouquinho mais complicado, porque existe um roubo de 33 milhões de reais de respiradores que foram comprados, pagos antecipadamente, sem qualquer medida de defesa da compra antecipada, inclusive com o próprio o presidente do Tribunal de Contas do Estado dando certo. O depoimento dele, dizendo que houve o aviso ao governador e ele simplesmente não quis ouvir e mandou tocar fazer o processo.
Jornalista Ricardo Silveira tem uma consideração.
Deputado, bom dia, obrigado pela participação aqui na CBN. Diante desses questionamentos, a justificativa do processo de impeachment que passa o governador Carlos Moisés, da mesma forma que aconteceu no processo de impeachment da ex-presidente da República, Dilma Rousseff, o senhor acredita em uma possível fragilidade na democracia brasileira?
Não, eu acho que isso é uma evolução do processo democrático. Veja bem que os dois que estão sendo agora investigados foram eleitos com quase 72% dos votos, que hoje quem mais cobra a saída deles foi exatamente esses que votaram nele. Quando se diz que o impeachment é um processo que fragiliza a democracia, é o inverso. Nós estamos diante de um processo, por exemplo, no Rio de Janeiro, também com um governador sendo investigado, que levou a grande maioria dos votos, e isso, na minha opinião, mostra um amadurecimento do eleitor que não tem mais político de estimação. Hoje coloca, mas amanhã vai para a rua e manda tirar. Então, esse é um amadurecimento da nossa democracia. Não, sempre, claro, o impeachment sempre é um processo que é uma exceção, que tem os seus problemas, mas neste caso, prova seria, por exemplo, se o processo de impeachment estivesse correndo até hoje e na rua tivesse manifestações, ou nós, julgadores, ou nós, deputados, estivéssemos tendo que andar escondidos na rua. Pelo contrário, aonde eu paro, seja no frentista, no garçom, na mulher do cafezinho, na cocada vendida, eles cobram isso da gente. Por quê? Porque houve um amadurecimento do eleitor dizendo o seguinte: ó, tu falou coisa certa para mim, eu vou acreditar em ti. Agora, fez errado, eu vou te tocar de lá. Então, para mim, é o fortalecimento da democracia.
Tá certo. Ricardo, mais alguma consideração, Ricardo?
Eleições municipais, deputado, como o senhor visualiza aí esse processo, né, que é diferente em razão da pandemia que vivenciamos, né, não só na data propriamente dita, né, mas em todo o desenrolar desse processo eleitoral?
Na verdade, nós estamos vivendo uma eleição extremamente, um período eleitoral, e daí falando de eleição, período eleitoral totalmente distinto, né? A pandemia nos coloca numa situação, quem é candidato, eu não sou candidato nessa eleição, quem é candidato vai ter duas grandes missões. Primeiro, conseguir o voto, segundo, fazer com que a pessoa vá votar.
Mas essa é uma questão a ser considerada mesmo, deputado.
Porque nós estamos tendo, assim, até aquela multa que antes a gente pagava, que parecia era um dinheirão, mas na verdade era R$4, né? Até essa multa agora vai ser perdoada. Então, há o descrédito na classe política, há o medo da pandemia, há a revolta de uma parte dos eleitores que teve prejuízos pessoais e financeiros e que culpa isso à política. Então, a todos os candidatos, eu tenho de todos os candidatos, terão duas grandes missões. Primeiro, conseguir o voto e depois garantir que a pessoa vai exercer o seu direito de voto. Eu acredito numa eleição que a gente pode ultrapassar a 40% de abstenções.
Sem sombra de dúvidas. Deputado Kennedy Nunes, agradeço a sua participação no CBN Linha Aberta, ao vivo, nesta manhã de sábado, a sessão abertura na sua agenda, ou seja, as suas atribuições. Muito obrigado.
É um prazer.
Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Bom trabalho, deputado.
Valeu. Um abraço para todos aí da CBN.